Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre, seu anfitrião para mais um episódio do podcast Discoteca Básica, o quarto episódio da segunda temporada. E o Discoteca Básica, você sabe, é trazido semanalmente até você pelo Clube Discoteca Básica, nosso clube de assinantes, o Yacht Clube dos ouvintes do programa. Um lugar onde eles batem bola com a equipe, onde a gente fala de pautas e também onde a gente sobe promoções exclusivas e vários conteúdos fechados. Semana passada, por exemplo, a gente sorteou um exemplar do livro Tom Zé, O Último Tropicalista. E essa semana a gente vai subir a íntegra da entrevista que eu fiz com o Nando Reis, falando sobre Neil Young. Só coisa fina, né? Para saber como você se torna esse ouvinte VIP, entre em clubediscotecabásica.com e se informe. Aula de inglês, francês, italiano, aula de bordado, tricô, tudo isso é muito bem-vindo. Mas é bacana ouvir uma história, como a gente vai ouvir hoje, sobre alguém que se preparou estudando tudo isso, mas estudando também um instrumento. Porque a nossa relação com a música, com a vida, muda completamente quando a gente sabe tocar. E a missão da Music Dot é exatamente essa: fazer com que todo mundo possa aprender a tocar um instrumento musical. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você faz uma única assinatura e tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto, teoria musical e vários outros. Se você já toca um pouquinho, se você não toca nada ou se você já toca bem, em todos esses casos, a Music Dot pode te ajudar. E ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e saiba como aproveitar mais essa vantagem. E hoje vamos, como na semana passada, para mais um disco surgido no impressionante ano de 1991, só que dessa vez no território nacional. Vamos falar de um disco que distribuiu as cartas para o jogo da boa música brasileira, do bom pop brasileiro da década de 1990 em diante. Você sabe que aqui no Discoteca Básica eu sempre começo o programa mostrando as honrarias do álbum da semana. Só que hoje vai ser diferente. O disco de hoje não entrou em nenhuma das principais listas nacionais de melhores de todos os tempos, que na verdade são pouquíssimas, né? Vamos admitir. E na verdade, na época em que foi lançado, ele foi recebido com uma boa dose de má vontade dos formadores de opinião. Mas o disco completou 30 anos na quinta-feira passada, dia 18 de março, e é uma ótima hora para a gente reavaliar o segundo álbum de Marisa Monte, o primeiro álbum de estúdio, o primeiro com um repertório autoral. Quem vai me ajudar a contar essa história, o meu convidado de hoje, é um dos principais nomes do pop brasileiro dos anos 2010. É o compositor, cantor, instrumentista e produtor Lúcio Silva de Souza, popularmente, e cada vez mais popular mesmo, conhecido como Silva. Silva está lançando seu sexto álbum já, o disco chamado 5, mas em 2016 ele trabalhou em um projeto de disco e show cantando apenas composições de Marisa Monte. Ele próprio é parceiro da Marisa na música Noturna, Nada de Novo na Noite, que ele gravou nesse disco chamado Silva Canta Marisa. Ou seja, apesar de ser jovem demais para se lembrar do lançamento do disco dessa semana, Silva estudou muito o repertório de Marisa Monte e vai me ajudar a contar a história por trás do álbum chamado Mais. Anos depois do lançamento do álbum Mais, Marisa Monte é parte indiscutível daquilo que Raul Seixas chamava de linha evolutiva da música popular brasileira. a grande contribuição da geração dela para uma linhagem que talvez comece com Dorival Caymmi, passa por João Gilberto, depois Caetano, Gil, depois o pessoal de Minas, pula o rock brasileiro dos anos 80, e aí tem Marisa abrindo serviços de uma década que teria Lenine, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan e essas coisas que tocam nas rádios adulto contemporâneo. Mas em 1991, o ano da nossa história aqui, Marisa era uma menina de 23 anos, mesma idade do Marcelo D2, um ano a menos do que Samuel Rosa, por exemplo. Uma menina que havia se lançado a bordo de um show que virou disco, que virou especial de televisão, nunca havia publicado uma música de sua autoria e nunca havia entrado em um estúdio para gravar um álbum cheio. Para entender a importância do álbum Mais, tanto no pop brasileiro quanto na carreira de Marisa, é preciso lembrar o que era Marisa Monte em 1991. E para isso, eu vou usar um termo que eu acho que ela nunca mais ouviu desde aquela época para poder rotulá-la. E ainda bem, né, que ela nunca mais ouviu. Em 1991, Marisa Monte era uma, abre aspas, cantora eclética. Esse rótulo surgiu quando surgiu Marisa Monte, em 1987, com o show Tudo Veludo. Ela tinha 20 aninhos, produzida e dirigida por Nelson Motta, que se tornou o Talk of the Town Carioca, aquele evento que todo mundo fala e pouca gente consegue ingresso para assistir. Marisa era aquela figura lânguida, vestido sempre de preto, parecida à saída de um filme do David Lynch. Aliás, acho curioso, né, como ninguém nunca associou o show Tudo Veludo ao filme do David Lynch daquele mesmo ano, o Blue Velvet. Enfim, figura misteriosa, capaz de costurar Carmen Miranda com Mutantes, com Marvin Gaye, com Titãs, com Jovem Guarda, com George Gershwin, com o samba enredo da Império Serrano, com música italiana de barzinho, numa época de informação escassa, né? Antes dos catálogos estarem disponíveis em compact disc, quando os Mutantes, por exemplo, ainda eram restritos aos indies de São Paulo, ou, como no caso do Nelson Motta, restritos a quem lembrava tudo de cabeça. O ano de 1987, não custa dizer, era o momento máximo do assoberbamento do rock brasileiro da década de 80, aquele momento em que o RPM já estava super exposto e desgastado, os Paralamas do Sucesso já estavam com os dois pés na música africana, Faroeste Caboclo tocava no rádio sem parar. Marisa Monte, e de certa forma Ed Motta também, que surgiu mais ou menos ali na mesma época, eram as caras novas que negavam a estreiteza do rock formal, do simplismo musical do rock como formato, negavam a importação dos clichês e dos acessórios copiados das revistas. Marisa estava nas revistas de rock. Estava até em algumas rádios de rock, namorava com os caras do rock, tinha uma atitude cosmopolita, ela era jovem e urbana, mas parecia dizer, como aliás o Nelson Motta me disse literalmente certa vez, que, abre aspas, o rock era pouca areia pro caminhãozão teórico, musical e cultural dela. Entre o início de 1989, quando a EMI lançou o álbum MM, que foi a estreia dela, até março de 1991, quando saiu o LP Mais, as gravadoras encheram seus elencos jovens de cantoras ecléticas. A CBS apareceu com a gaúcha Adriana Calcanhoto, que tinha regravado Sonífera Ilha dos Titãs e Caminhoneiro do Roberto Carlos, que gravou um disco dedicado a Maria Bethânia e trazia música inédita do Caetano Veloso em parceria com João Donato no repertório. A Polygram, por sua vez, tinha Cássia Eller, que fazia sucesso com uma versão voz e violão de Por Enquanto, da Legião Urbana. A Eldorado lançou Zélia Duncan. Os jornais começavam a falar da cantora baiana Daúde. Cada uma tinha o seu diferencial. O de Cássia era a sua ligação com a vanguarda paulistana, a de Adriana Calcanhoto, a sua ligação com poesia e literatura. mas todas tinham em comum o fato de virem da noite, do circuito de bares. Agora, Zélia e Adriana tinham um outro detalhe muito importante em relação a Marisa. Elas também eram compositoras. Seja como for, em 1991, esse mercado, o das cantoras ecléticas, entrou num certo paroxismo quando surgiu um contratenor homem misturando Satisfaction com Duke Ellington, com Prince, com Mozart, também com um show super disputado no Rio, também com as gravadoras saindo no tapa para contratá-lo. Era Edson Cordeiro. Era evidente que se Marisa não saísse delicadamente daquele quarto apinhado de gente, ela ficaria para trás. E o álbum mais seria, de fato, essa saída estratégica. Mas foi, se você me perdoa o trocadilho, muito mais do que isso. Eu comecei meu papo com o meu convidado de hoje, o Silva, falando sobre esse papel da Marisa naquele momento, o da virada da década de 1980 para de 1990. Falando em posicionar algumas peças muito valiosas no tabuleiro do pop brasileiro, em especial a atenção ao seu passado e a valorização do sotaque local, o acabamento global, uma marca que seria notada de Daniela Mercury aos Raimundos, de Carlinhos Brown a Chico Sainz. Ouve só o que o Silva falou.
Eu costumo dizer que Marisa transformou definitivamente o jeito como nós brasileiros tratamos e ouvimos o nosso passado musical. Ela, como uma grande pesquisadora de música brasileira, eu acho que ela soube trazer para o universo pop elementos de música regional, coisas que você não ouvia muito na música feita para jovens, né? De uma cantora jovem. Eu acho que ela tem um papel fundamental, muito importante nisso. Acho que anos 80 no Brasil tinha muito essa coisa, influência de bandas gringas, né? Era essa vontade do brasileiro de soar de um jeito mais internacional, parecido com o que estava rolando lá fora. E acho que ela ajudou o brasileiro a ter essa retomada, assim, com esse contato com a música brasileira mesmo. Acho que é um papel muito importante.
Marisa de Azevedo Monte, como pessoa física, digamos assim, carrega um rótulo que, aqui no Brasil, é muito mais ofensivo do que cantora eclética, ou cantora cult, ou diva. Ela é filha da elite carioca. E o fato de estarmos em um país que usa a palavra elite como xingamento, né, diz muito da importância de Marisa. Entre seus ascendentes está o primeiro-ministro da Saúde do Brasil, Miguel Couto Filho, e, claro, o pai dele, Miguel Oliveira Couto, presidente da Academia Nacional de Medicina. O pai da Marisa, Carlos Saboia Monte, era engenheiro, mas vinha de uma família do ramo das salinas, da fabricação de sal. Ele fez parte da diretoria da Portela também. Marisa estudou em alguns dos melhores colégios do Rio de Janeiro, estudou piano na infância e canto lírico na adolescência. Enquanto aprendia inglês, francês e italiano, também aprendia a cozinhar, a bordar e experimentava o palco. Aos 14, entrou numa montagem de Rock Horror Show, dirigida por Miguel Falabella, com alunos do Colégio Andrews. Quando estudava na Escola de Música Federal do Rio de Janeiro, ela recebeu uma proposta de Roberto Menescal para gravar um disco cheio para Philips. Reza a lenda que sua resposta foi: "Moço, eu só tenho 18 anos. A lenda é boa, né? Mas foi aos 18 anos, ou seja, em 1985, que ela gravou a música Sábado à Noite para a trilha do filme Tropiclipe, um dos vários filmes jovens feitos naquela época. A faixa e o filme passaram em brancas nuvens, mas seja como for, é o primeiro registro de Marisa Monte. Ouve aí a raridade. Pedem fontes de prazer e paixão. que poderia ser o início de uma carreira, na verdade foi o fim da Marisa Monte amadora. Porque em 1986, ela deixou o curso de música e se mudou para a Itália para estudar canto lírico. E de fato foi nesse período que surgiu o embrião da Marisa Monte que conhecemos. Enquanto ela mirava em Maria Callas durante o dia, cantava música brasileira em barzinhos à noite. E num piano bar chamado Manuia, em Roma, numa noite com a presença da sua mãe, de suas irmãs e até do meia, Toninho Cerezo, que jogava no Roma, ela encontrou Nelson Motta, a quem convidou para assisti-la em um show num bar em Veneza, dali alguns dias. E por incrível que pareça, Nelson foi mesmo. Abre aspas. Quando ouvi aquela garota, que havia estudado para ser cantora lírica, mas tinha na voz o fraseado de uma cantora de blues maravilhosa, não tive qualquer dúvida. Estava diante de uma futura grande cantora. Marisa já estava havia 6 meses na Itália, mas tinha se decepcionado com o universo erudito. Queria voltar ao Brasil e jogar para valer. E Nelson Motta seria seu diretor. Diante do talento natural de Marisa, escreveu Nelson em seu livro Noites Tropicais, achei que valia a pena investir meu tempo e minha experiência naquela possibilidade. E melhor que tudo, era uma oportunidade rara para pôr em prática, com uma jovem com excelentes recursos, tudo o que aprendi sobre o desenvolvimento de um artista. Fazer bom uso de minhas experiências como jornalista e produtor, como compositor e empresário, como pedra e vidraça. Fazer o trabalho como se fosse uma tese universitária de design artístico, com um projeto completo de produção, não de um disco ou de um show, mas de um novo artista, sem influência de nenhuma gravadora ou televisão ou empresário, sem concessões de qualquer ordem, com qualidade artística como prioridade absoluta. Fazer o que tinha que ser feito. A estreia do show no Jazzmania, numa noite repleta de celebridades e formadores de opinião, foi capa do Caderno B, o suplemento de cultura do Jornal do Brasil. Com o título de Nasce uma Estrela e hipérboles que iam de Maísa dos anos 80 a Morena Apaixonante, o texto ainda garantia que as gravadoras já batiam na porta de Marisa, abre aspas, com propostas de discos e grandes lances promocionais. Mas dizia que ela preferia, nas palavras dela, aperfeiçoar um estilo, definir melhor um repertório. E claro, bom, aí já nas minhas palavras, né, queria também valorizar o passe. Aos 20 anos, e ainda morando com a família, Marisa não precisava abrir concessões. Só gravaria quando se achasse madura, não usaria o show como subproduto do disco, mas ao contrário, dizia sonhar com um vídeo antes de um álbum, desde que não fosse produzido pela Globo, só aceitaria levar seu show a outras capitais se fosse com a banda completa, se recusava a fazer playback na televisão e, com tudo isso nas entrevistas, só admitia falar sobre música. Por enorme que fosse a expectativa, Marisa honrou toda ela. Seu primeiro álbum, MM, foi gravado ao vivo entre setembro e outubro de 1988 e lançado em janeiro de 89. Vendeu 376 mil cópias, puxado pelo hit Bem Que Se Quis, que estava na trilha da novela O Salvador da Pátria. Agora, um dado interessante é que dessas 376 mil cópias, 22 mil eram em compact disc, que era um formato ainda muito novo e quase exclusivo do público mais endinheirado no Brasil. Aliás, por muito tempo, Marisa foi a recordista brasileira em vendas de CD, que naquela época tinha o marketing, o discurso, né, de ser um som puro e cristalino. Como Marisa queria, MM só saiu depois que o seu especial em vídeo, dirigido por Walter Salles Jr., foi exibido na TV Manchete. E, com tudo girando em torno do show, a turnê só podia ser um sucesso. Só em 1990 foram 70 apresentações. E foi no palco que começaram a aparecer algumas músicas que entrariam em seu segundo álbum. Uma dessas três músicas que ela costumava tocar ao vivo era uma composição inédita de Arnaldo Antunes, então vocalista dos Titãs, um batuque tribal anticolonialista chamado Volte para o Seu Lar. Esse trechinho aqui que a gente vai ouvir é a gravação dessa música na abertura do 24º Festival de Montreux, em julho de 1990.
Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa.
Tanto Marisa quanto sua gravadora sabiam que ela podia crescer, embora, obviamente, o significado de crescimento fosse diferente para as duas partes. A EMI, então, bancou as gravações do segundo disco entre dois estúdios de Nova York, o Skyline e o Creative Audio, e dois brasileiros, o Impressão Digital e o Nas Nuvens. Quer dizer, aquele seria um produto com pretensões globais, de uma artista brasileira global. Então era visto como tal, desde as planilhas de custos da gravadora. Marisa escolheu como produtor o americano Arthur Lindsay. E aqui eu peço licença para um parênteses, porque o nome de Arthur vai aparecer nos créditos de muitos discos da música brasileira da década de 1990 em diante. Então você precisa saber de onde esse cara veio. Até porque, mais, foi a primeira vez que ele assinou uma grande produção sozinho. E essa aposta de um artista iniciante num produtor, de certa forma, iniciante, mostra bem como, além de estratégia e talento inato, Marisa tinha, ou tem, um feeling muito certeiro. Arthur Lindsay tinha 38 anos na época. Ele nasceu em Richmond, Virgínia, e veio ao Brasil ainda criança, que seu pai era um missionário evangélico em Garanhuns, Pernambuco. Entre 1956 e 1970, ele se alfabetizou em português, ele assistiu pela televisão ao golpe militar, ao AI-5, à explosão da Jovem Guarda, do tropicalismo e dos festivais da TV Record, e observou de perto também o comecinho do movimento de música experimental pernambucana. Ele voltou para os Estados Unidos para estudar literatura e teatro e se mudou para Nova York. No final da década de 1970, Arthur formou sua primeira banda importante, o DNA, que era parte da cena pós-punk nova-iorquina, uma geração que ficou conhecida como No Wave, em oposição ao rótulo New Wave, que já estava se transformando em algo para designar música pop e fácil. E vamos combinar que de pop e fácil, aquilo ali não tinha nada. Pra você que nunca ouviu, essa aqui é a banda do produtor do álbum Mais. Essa música chama-se Not Moving, tá na compilação No New York de 1978. A antiguitarra de Lindsay, com espasmos dissonantes e microfonias, era, veja você, uma das grandes referências do Júlio Barroso nos primeiros ensaios da Gangue 90, em São Paulo, lá por 1981. E a Gangue, você sabe, foi a grande precursora do rock brasileiro da década de 1980. Não deixa de ser curioso notar que 10 anos depois, Lindsay estava de novo, mais do que nunca, aliás, integrado ao pop brasileiro mainstream. Claro que entre uma coisa e outra rolou muita água. O DNA acabou e ele formou o Lounge Lizards com os irmãos John e Evan Lurie para misturar no wave e jazz de vanguarda. Em 1983, ele formou o Golden Palominos com o baixista Bill Laswell e o saxofonista John Zorn para fazer, pelo funk, o que ele já havia feito pelo jazz e pelo rock. Mas o grande ponto de conexão de Arthur com o Brasil foi a dupla Ambitious Lovers, que ele montou em meados da década com o tecladista Peter Scherer. Arthur definiu o som da banda como all green e samba. Isso contra aquilo, aquilo contra isso. Não uma mistura, mas uma justaposição alto-suave. Nos Ambitious Lovers, parecia que não só as referências, influências e parcerias de Lindsey estavam todas representadas, como também resultavam numa mistura abrasiva, mas refinada e palatável o suficiente para tocar no rádio, como aconteceu, um pouquinho, né, vamos admitir, com a música Copy Me, de 1988. Como eram só duas pessoas, os Ambitious Lovers estavam sempre cercados de muita gente e muitas ideias. Nos três álbuns de estúdio do grupo, você vai ouvir Vernon Reid, do Living Colour, Bill Laswell, Ana Vasconcelos, John Zorn, músicas em português e em inglês, percussionistas brasileiros, partes gravadas no Brasil, outras em Nova York, eletrofunk nova-iorquino, covers de George Ben e Paulinho da Viola e muitas guitarras noise. Em 1985, Arthur foi convidado pelo selo Nonesuch para traduzir as letras do álbum norte-americano de Caetano Veloso, chamado simplesmente Caetano Veloso. E aí, em 1989, Caetano convidou Arthur e Peter Scherer para produzir e colaborar em seu grande álbum Estrangeiro. E ali, no disco Estrangeiro, o ciclo se fechou. Porque depois da década de 1980, que foi a década do rock brasileiro, que já estava completamente exaurido, Arthur Lindsey representava alguém com autoridade, não só sobre as bases daquela geração, ou seja, sobre o pós-punk, mas também com autoridade sobre a própria música brasileira do interior e a música urbana também. Alguém capaz de unir, ou justapor, como ele prefere, o canto das cirandeiras pernambucanas, guitarras tropicalistas e embalar exatamente como o cenário de Nova York embalaria. Olhando em retrospecto, era óbvio que o passo seguinte do pop feito no Brasil, da década de 1990, viria dali. Na época, isso só parecia óbvio para alguns visionários. Marisa Monte convidou Arthur Lindsey para produzir seu primeiro álbum de estúdio. E ela chegou a Nova York buscando o que ela definia como a turma do Arthur. Não deixa de ser simbólico e bonito que uma das músicas dessas sessões foi De Noite na Cama, com Armando Marçal na cuíca, com o baixista Melvin Gibbs, futuro Rollins Band, com o tecladista Bernie Worrell, do Parliament Funkadelic e também do Talking Heads, com Naná Vasconcelos na percussão e o próprio Arthur Lindsey enlouquecendo na guitarra. De Noite na Cama, olha só como são as coisas, foi a música que Caetano Veloso mandou do exílio para que Erasmo Carlos gravasse em seu primeiro LP pela gravadora Philips, de 1971. E Erasmo gravou com um super time de músicos tropicalistas, como Lani Gordon, Sérgio Dias, Liminha e Dinho dos Mutantes, com guitarras, cuícas e berimbaus. Exatamente 20 anos depois, mais uma vez, era a música que fechava a fatura da década de 1980 e abria o que viria a ser o melhor do pop brasileiro dos anos 90. A regravação de De Noite na Cama era uma exceção no novo repertório. Se em 1988 Marisa mostrava sua personalidade em cima de músicas conhecidas ou esquecidas, agora a maior parte do material seria de composições inéditas. Das 12 músicas do álbum, 8 eram músicas jamais gravadas e 7 dessas 8 tinham a assinatura de algum integrante dos Titãs. E aqui cabe mais um parêntese, mais rápido dessa vez, eu prometo. Do primeiro time do rock nacional da década de 1980, os Titãs sempre foram os que tiveram os laços mais evidentes com a MPB. E aqui, por favor, né, não confunda MPB com música brasileira, porque os Paralamas estavam bebendo muito nos sons da Bahia, tocando com Olodum, os Engenheiros e o Nenhum de Nós estavam olhando para o folclore gaúcho, mas como Target, como Network, como Panela mesmo, a MPB era aquela dos musicais da Record que gravava na Philips dos anos 70 e tinha articulação plena na mídia. Ou seja, Caetano, Gil, Gal, Chico, por aí. E os Titãs vinham do seu disco mais tropicalista, o Oblast Blonde, e Caetano havia dito que Miséria era o topo da MPB. E aí, em março de 1990, a Globo reuniu, num programa chamado Babilônia, os Titãs e Marisa Monte para cantar a música Comida, que eles haviam composto e ela havia regravado. A identificação foi rápida e imediata. Eles começaram a compor para ela e com ela. Já na entrevista do Babilônia, aliás, Arnaldo falava que eles estavam compondo juntos. Mas, na verdade, a primeira parceria de fato entre os dois seria uma balada romântica, uma melodia que Marisa enviou numa fita cassete para que Arnaldo fizesse a letra. Durante as gravações, a música ganhou detalhes finais na letra dados por Arthur Lindsay, que entrou na parceria. E a música virou a primeira faixa de trabalho do novo álbum e também sua música de abertura, Beija Eu. Essa aproximação evoluiu do profissional para o pessoal quando Marisa começou a namorar com Nando Reis. A parceria entre os dois renderia alguns dos maiores sucessos do pop brasileiro da década de 1990 para diversos artistas. No LP Mais entraram Mustafá, Tudo Pela Metade e a mais bem sucedida entre essas músicas, Ainda Lembro, que Marisa gravou com a fina participação de Ed Mota. Naquela época, Nando Reis dizia que as músicas que os Titãs compunham para Marisa e com Marisa eram diferentes de tudo o que os Titãs faziam. De certa forma, essa aproximação da banda com a cantora acabou servindo para exaurir as informações de MPB dos Titãs, já que o disco seguinte da banda foi totalmente roqueiro bagaceiro, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Em 1992, aconteceu que Arnaldo acabou saindo da banda, se aproximando mais de suas raízes vanguarda paulistanas, e Marisa se tornou uma de suas parceiras mais constantes até hoje. Mas também é fato que duas das melhores músicas do LP+, têm muito das características típicas dos Titãs. Uma é Eu Não Sou da Sua Rua, parceria de Branco Melo com Arnaldo Antunes, com aquela letra tipo Eu Não Sou Como Você, que é um clássico do rock em todos os tempos. Só que na mão de Marisa, a música ganhou um arranjo delicadíssimo, só com o violão do brasileiro Romero Lubambo e a percussão de Naná Vasconcelos. Eu não sou da sua rua, a segunda música é Diariamente, um dos clássicos do álbum, a primeira canção de Nando Reis gravada fora dos Titãs. A música é uma daquelas listas típicas dos Titãs, nesse caso uma lista de associações reais e surreais, como entre pipoca e barulho, fins de semana e namoro, voz rouca e hortelã. Nando conta que essa foi sua tentativa de escrever uma letra como as de Arnaldo Antunes, esquemáticas, então o resultado não poderia ser mais Titãs. Quem toca o violão nessa gravação é, de novo, Romero Lubambo, mas o toque mágico é da harpa da americana Carol Emanuel.
Para o presente da noiva marzipan, para o Adidas um conga nacional, para o outono a folha é exclusão, para embaixo da sombra guarda-sol. Para todas as coisas dicionário, para que fiquem prontas paciência, para dormir a fronha madrigal, para brincar na gangorra 2.
Tem também, é claro, a grande manchete, a grande notícia do álbum, que mais é a estreia de Marisa Monte como compositora. Ela assina Beija Eu com Arnaldo e Arthur Lindsay, assina Mustafá, Ainda Lembro e Tudo Pela Metade com Nando Reis e assina sozinha a deliciosa Eu Sei, que tem o subtítulo de Na Mira. Apesar de estar ensanduichada no lado B, Eu Sei, Na Mira não tem nada do que os americanos chamam de filler. Pelo contrário, é uma pepitazinha pop, talvez pueril, mas que não faz feio num conjunto muito bem montado entre músicas dos Titãs e futuros ex-Titãs e regravações cirúrgicas. Como meu convidado de hoje, o Silva, estudou e prestou tributo ao repertório de Marisa Monte como compositora de todas as fases da carreira dela, eu pedi para ele tentar analisar esse lado dela específico de compositora. Ele tentou se esquivar, porque além de tributário, ele de fato é parceiro e se tornou amigo dela. Mas no meio da sua tentativa de não falar, ele falou algumas coisas muito interessantes.
Acho difícil avaliar a composição desse lugar, porque eu também sou compositor, mas de um jeito muito intuitivo. E, além do mais, Marisa é minha amiga, então fica uma coisa... Não gosto de avaliar a composição assim desse jeito, sabe? Ah, porque acho que ela fez melhor aqui, eu fiz melhor ali. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que ela... Marisa é uma melodista incrível, é uma pessoa que tem um senso melódico que eu fico muito impressionado. Isso aliado ao poder vocal dela. Quem tem essa capacidade de cantar do jeito que ela canta, ela acaba tendo uma facilidade de fazer melodias com aquele instrumento lindo que ela tem. Eu me identifico muito com a forma de composição dela, com as linhas melódicas, com as referências dela. Tem muita coisa de música brasileira, tem também da música erudita. E eu acho que, como todo compositor, tem as melhores fases, tem as fases que são legais, tem as fases que são incríveis. Então, eu acho realmente difícil assim, avaliar qual foi o melhor momento, porque eu gosto de muita coisa de vários momentos diferentes.
Marisa dizia que o álbum Mais fecharia sua fase de ser apenas uma voz e abriria sua fase de compositora e intérprete. Isso quer dizer que até as recriações aparecem embaixo de uma assinatura autoral. Em Mais, são 4 músicas, 3 encerrando o lado A e 1 abrindo o lado B. Além de Noite na Cama, de Caetano, lançado pelo Erasmo, entraram Rosa, música do Pixinguinha, Borboleta, do Folclore Nordestino, com Robertinho de Recife no violão, e um dos grandes momentos do disco, Ensaboa, de Cartola, o único lugar no mundo, provavelmente, em que você poderia encontrar o gigante Brasil cantando com Marisa Monte, John Zorn tocando com Ryuichi Sakamoto, com Armando Marçal, e as pastoras da velha guarda da Portela cantando um clássico do gênio da Mangueira. Mas chegou às lojas em 18 de março de 1991. Sucesso do primeiro LP, o hype desde os tempos do Jazzmania, o investimento luxuoso em tempos de Plano Color 2, o anúncio de que, como se não bastasse os estúdios e supermúsicos nova-iorquinos, Marisa ainda teria o primeiro videoclipe brasileiro bancado pela sua própria gravadora, ou seja, porque estava todo mundo fazendo o que a gente deveria torcer para sempre ser feito. Então, de certa forma, tudo isso fez com que a crítica especializada erguesse um muro de desconfiança. Na revista Bis, Jimmy Joe disse que a equação matemática do LP era: tome-se uma Marisa Monte, um Arthur Lindsay e alguns Titãs, e temos um LP da Gal Costa como ela era em 1970, só que gravado nos anos 90. Na Folha de São Paulo, Carlos Calado notou que, em estúdio, Marisa soava muito menos dramática e teatral que na estreia. Abre aspas, é como se Marisa tivesse percebido só agora que é pouco mais do que uma estreante e tem muito a aprender. No jornal O Globo, Mauro Ferreira escreveu que o disco acerta a dar unidade ao saudável ecletismo de Marisa e dá o mérito disso a Arthur Lindsay, mas também diz que o álbum decepciona no sentido de que 5 de suas 12 faixas levam a assinatura de Marisa, compositora de pouquíssimos recursos. Aliás, o título da matéria do Globo, na capa do segundo caderno, era Cantora Sim, Compositora Não. No entanto, em 2020, ou seja, 19 anos depois, Mauro Ferreira incluiu o álbum Mais em uma série do seu blog chamada Discos para Redescobrir em Casa, e admitiu no texto que, na época da primeira resenha, ele e muitos críticos, abre aspas, não perceberam que naquele disco Marisa começou a moldar o universo particular que lhe garantiu lugar na galeria dos imortais da arte brasileira. De fato, na época do lançamento, em geral, a crítica ressaltou o que seria um desnível entre as composições dela em relação às demais. Outra reclamação mais ou menos constante foi a respeito daquilo que muitos consideravam uma limpeza excessiva, uma asepsia no som.
Eu acho que tem sempre essa briga, né? Tem sempre alguém, principalmente crítica musical, que vai falar se o álbum não tem distorção demais, ruídos demais, é um álbum muito limpo. Eu acho que a produção musical ela tem que vir para amplificar a música, né? E não forçar a barra, assim. Eu acho que essas músicas do Mais são... Tem vários hits ali. Tem coisas que precisavam mesmo de um violão e que o acompanhamento não atrapalhasse a composição, que já é muito linda. Então, eu acho que achar esse equilíbrio entre o conforto da melodia bonita e alguma estranheza que venha junto com ela, eu acho isso a coisa mais importante e eu acho que isso acontece nesse disco. Eu gosto muito disso, isso é uma coisa que realmente me atrai em música.
A verdade é que Mais dribla a famosa síndrome do segundo disco, porque seu lançamento imediatamente reduziu a estreia MM a um mero balão de ensaio. Mais é o segundo LP de Marisa Monte, mas é o primeiro da Marisa que atravessou as décadas e vendeu mais de 10 milhões de discos. É um álbum que não apenas reposiciona sua carreira como artista pop, jovem, sintonizada com a sua geração, mas que também indica muitos dos caminhos pelos quais o melhor da música brasileira seguiria a partir dali.
Ah, o Mais é um disco que eu amo muito. Embora eu tenha conhecido depois de um tempo, né? Porque o disco de 91 tinha 3 anos quando esse disco foi lançado. Mas é um álbum que eu acho brilhante. Tanto que eu gravei no Silva Canta Marisa, eu gravei 4 músicas desse álbum. É um disco que eu acho muito lindo, tem muita, vários hits ao mesmo tempo. Tem esse uso que eu disse, esse uso do regionalismo muito bem usado, de um jeito muito atemporal, muito moderno também. E tem Marisa como compositora e a produção do Arthur Lidsey, que sempre eu acho que trouxe uma coisa interessante para esse disco. Eu gosto muito, acho que é um disco importantíssimo. Acho que talvez seja um dos meus prediletos de Marisa, por ter esses elementos. É um disco que tem canções muito pop e tem coisas um pouco mais estranhas, mais esquisitas. Acho que tem um equilíbrio perfeito, assim, entre o experimentalismo com essa coisa da música brasileira raiz e a música pop, assim. Eu acho um álbum fantástico.
O grande hit do álbum foi sua primeira faixa de trabalho, Beija Eu, aquela que virou videoclipe bancado pela EMI e, claro, isso foi valorizadíssimo pela MTV, que afinal queria que todas as gravadoras fizessem o mesmo, né? Eu Sei, na mira, entrou na trilha da novela O Dono do Mundo, que estrearia em maio. Ainda Lembro fez parte da trilha de Deus Nos Acuda, em 1992, e foi outro grande hit. E por fim, a versão de Marisa para Rosa acabou sendo usada numa novela de 1993, Fera Ferida. Nessa gravação, quem acompanha Marisa é Ryuichi Sakamoto nos teclados e Armando Marçal na cuíca. Na revista Bis, André Forastieri disse que Lindsay e Marisa transformaram a velha valsa de Pixinguinha com um arranjo que ele chamou de Pacífico Sul. Eu tenho a impressão de que não foi exatamente um elogio na época, mas 30 anos depois, eu arriscaria dizer que está justamente aí a genialidade da coisa.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor.
A turnê do álbum Mais começou em Curitiba, ganhou temporada no Canecão, passou pela Noruega, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Japão e Canadá. A edição americana do álbum chegou ao número 3 da parada de World Music da Billboard. Depois de um ano, o disco já tinha vendido 270 mil exemplares e com o passar do tempo chegaria a mais de 700 mil. O sucesso do show, que retroalimentava o disco, foi a resposta da cantora à recepção fria ao LP. Para o jornal O Globo, Marisa disse assim, abre aspas, "A crítica é superficial. A maior resposta é a do público. Quando eu canto Eu Sei na mira nos shows, o público inteiro canta comigo. Minha carreira é estruturada no palco. Estou criando uma história de respeito." Essa triangulação entre álbum de estúdio, show, audiovisual seria uma das marcas da carreira de Marisa Monte, sempre com detalhes especiais e novidades e exclusividades em cada uma dessas plataformas. Depois de ano e meio de turnê mais, ela voltou ao Imperator, no Rio de Janeiro, para registrar mais um home video, dirigido por Lula Buarque de Holanda e Arthur Fontes. O show foi lançado em VHS na época e reunia diversas músicas que nunca ganharam versão de estúdio na voz de Marisa, como I Can See Clearly Now, do pioneiro do reggae Johnny Nash, como Dig a Pony, dos Beatles, e até uma cover de Você Não Serve Pra Mim, que Renato Barros escreveu para Roberto Carlos gravar em 1967.
Serve pra mim.
A EMI lançou o álbum Mais em 1991 em três formatos: o LP, o cassete e o compact disc. O repertório era o mesmo nas três versões, com Em Saboa abrindo o lado B do long play. A edição em vinil, entretanto, tinha uma diferença no projeto gráfico. Primeiro, que os elementos da capa estão redistribuídos e redimensionados em cada versão. Depois, que o LP tem Marisa diante de dezenas de sinais gráficos de adição. Sabe aquela cruzinha que significa mais? Esses sinais compõem um mais maior ainda e são todos destacáveis. Ou seja, você fica com a capa vazada e consegue ver o encarte vermelho através dos simbolinhos de mais da capa branca. Na contracapa, ainda mais, os sinais gráficos formam um grande quadrado e você pode destacar todos eles. Agora, no CD, a primeira folha do booklet é vazada por um simbolão de mais que permitia ver a folha seguinte, que era cheio de maisinhos em tons de vermelho, mas não tinha nada para destacar ali. Em 2010, a edição em CD foi substituída por outra com uma capinha em digipack, só que com a arte sólida, sem a arte vazada. E a edição em LP nunca mais foi reposta, desde que a primeira se esgotou. Mas foi lançado em diversos países logo em 1991, em edição do World Pacific, que era o selo de world music da Blue Note, que na época tinha um acordo de distribuição global com a EMI. Aliás, conta-se que em 1992, Marisa recebeu uma proposta milionária para trocar a EMI pela Warner, mas recusou por causa do suporte que ela já recebia em sua carreira no exterior. As edições estrangeiras de Mais são idênticas à brasileira, mas a capa é um pouquinho mais simples, sem a graça da arte vazada. Além do LP original, os fãs costumam procurar nos sebos os discos mix, que são aqueles singles de 12 polegadas promocionais enviados às rádios. No caso dos três singles extraídos de Mais, não existe nenhuma faixa nem mixagem especial, mas as capinhas são muito bonitas e valorizam a sua coleção. Eu vou postar na minha conta do Instagram para vocês verem quais são. São os discos mix de Beija Eu Sei, Na Mira e Ainda Lembro. No ano de 2001, Marisa renovou seu contrato com a EMI, exigindo o direito sobre suas fitas master futuras e anteriores. Para isso, ela criou uma gravadora chamada Fonomotor, que virou a dona dos seus fonogramas, e a EMI passou apenas a licenciá-los e a distribuí-los. E isso continuou quando a EMI foi comprada pela Universal Music 10 anos depois. Isso significa que as edições mais recentes que você vai achar do Mais são da Fonomotor Universal, incluindo aí o DVD do show de Mais. Esse DVD, aliás, foi reunido em um box chamado apenas Marisa Monte, que junta os três primeiros shows dela. Se você coleciona a Marisa Monte, então saiba que o registro do show faz parte do universo expandido do álbum Mais, digamos assim, inclusive por causa das músicas novas, como a famosa versão de Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, do Tim Maia. Em julho de 2020, Marisa fez uma série de anúncios muito importantes. Estava começando a pré-produzir um novo álbum de estúdio, primeiro em 9 anos, que o catálogo da Fonomotor estava deixando a gravadora Universal Music, que dali em diante seria administrado pela Sony Music. Ela anunciou também que estava assinando um contrato de representação global com a editora Universal Music Publishing. Não confunda com a gravadora. Hoje, quando eu gravo esse episódio, não há exemplares novos do Mais na loja online da Universal Music. Só o box com os três DVDs. Já nos sistemas de streaming, todos os álbuns da Marisa aparecem creditados só a Fonomotor. Por outro lado, ela colocou o pé no mundo dos relançamentos em vinil em 2021, com uma edição do seu clássico álbum seguinte, o Cor de Rosa e Carvão, em parceria com o selo Noise Record Club. Ou seja, deve vir mais coisa em vinil por aí. E ela também lançou uma série de conteúdos digitais num pacote virtual chamado Cinefonia para organizar o acervo dela. Se você procurar nas plataformas de streaming, vai achar vários EPs, vídeos e singles com material que não fazia parte dos LPs, mas estava nos vídeos, por exemplo. Um desses conteúdos se chama Princípios, 1989-1992, com 6 músicas, 5 delas do show do Mais. Ou seja, é mais um elemento desse universo expandido em torno do álbum Mais. Ouve só a versão de Volte para o Celular desse EP virtual Princípios, publicado em junho de 2020. Minha última pergunta para o Silva foi a mais óbvia de todas. Isso porque em novembro de 2016 ele lançou um álbum tributo a Marisa Monte, como eu falei, chamado Silva Canta Marisa. Nesse disco ele gravou 3 músicas do Mais. Ainda lembro, Eu Sei, Na Mira e Beija Eu. Na versão em DVD, com o registro do show, ele incluiu também De Noite na Cama. Então eu pedi para ele falar um pouco sobre essas músicas pescadas do Mais, e pedi também para ele arriscar dizer a favorita dele entre todas elas.
Pois é, eu gosto tanto do Mais que não poderia ter deixado de gravar essas músicas que são muito importantes para mim. Ainda lembro, Eu Sei e Beija Eu são músicas que eu ouvi quando era mais novo, mas é impressionante o jeito que elas envelheceram e soam atemporais. Para mim, ainda me emocionam até hoje. E eu acho que dessas todas, Ainda Lembro talvez seja que eu tenho o maior carinho, assim. Sempre gosto muito de ouvir, de tocar e de... Eu acho a melodia muito linda, a letra também, mas acho que esse caminho da melodia com a harmonia eu acho muito especial e é uma música que eu vou levar pra sempre comigo, assim. Ela já me acompanha desde que eu conheci, desde que eu era criança e até hoje é uma música que faz parte da minha vida. E o Mais é um disco especial pra mim e que pelo que eu vi, assim, pela experiência que eu já tenho com ele, é um álbum que eu vou levar pra sempre.
Ainda lembro o que passou, eu, você, em qualquer lugar, dizendo aonde você for eu vou. O
meu desafio na hora de indicar um artista para esse bloco do programa de hoje, onde entra minha sugestão de gente nova com afinidade com o disco básico do episódio, era desviar dos clichês de cantoras ecléticas ou divas da MPB, até em reconhecimento ao esforço da própria Marisa em enterrar esses rótulos. Mas também era desviar de outro clichê, o do caldeirão de ritmos tropicalista ou neotropicalista, que foi fundamental da virada para a década de 1990, mas que já está posto e mais do que estabelecido desde então. Então eu queria honrar aqui o lado de compositora, melodista, o cuidado meticuloso no estúdio, o diálogo com grandes músicos e produtores, a habilidade em sobrevoar rótulos, o empoderamento feminino e, claro, o prazer de ouvir uma voz incrível. Quem acompanha o meu trabalho já deve ter me ouvido falando de Paula Santisteban, que lançou em 2018 um dos melhores álbuns brasileiros dos últimos anos. Uma rocha de coesão de elegância e beleza. Foi a última produção do meu saudoso amigo Carlos Eduardo Miranda. Teve direção musical do guitarrista Eduardo Bologna, principal parceiro de Paula. Eu vou destacar a música As Janelas da Cidade, mas recomendo que você respire fundo e mergulhe no álbum todo, como álbum mesmo. O nome do disco é o nome dela, Paula Santisteban.
Amores guardados, fotografia, a noite quase escura, a vida passando em câmera lenta, uma vontade de chorar, olhar desfocado, a luz ao contrário, 360 graus, ainda cedo pra dormir.
E vamos às mensagens dos ouvintes do programa Discoteca Básica, que vocês enviaram pelas redes sociais no RAlexandreDB e também lá na comunidade do Clube Discoteca Básica no Sparkle. Vamos agora saber o que vocês acharam do segundo episódio dessa temporada a respeito do álbum Guita, do Raul Seixas. O Paulo Henrique Leitão Lopes Júnior escreveu na comunidade dizendo assim: Guita é um álbum cheio de detalhes e sempre que é trazido à luz, surgem novas nuances. Essa participação do Bial foi mais do que acertada. Ele teve um olhar afetivo e também um olhar jornalístico de quem entrevistou Raul algumas vezes. O Discoteca Básica só melhora. Obrigado, Paulo. Já o ouvinte Rodrigo Geraldes, ele escreveu para lembrar que o título da música Loteria da Babilônia é uma citação de um conto de Jorge Luiz Borges, chamado A Loteria em Babilônia. Diz ele, pelo que sei, o Paulo Coelho sempre foi um admirador do Borges e por isso fez essa homenagem. É isso aí, Rodrigo, você tem toda a razão, muito bem lembrado. E a letra tem até um certo clima, né? Uma certa cadência que lembra alguns trechos desse conto, A Loteria em Babilônia. Mas o fato é que a letra é outra, né? É outra coisa ali, a letra não cita o conto. Tenho a impressão de que só o título da música é que faz uma referência a esse conto do Borges. A Patrícia Ramos Tita, ela escreveu para elogiar o episódio, muito obrigado, Patrícia, e também para fazer uma observação muito bem lembrada, a de que a música SOS, que a gente citou no episódio, já havia sido gravada com outra letra e com o título de Objeto Voador no álbum do Lenny Lilian, de 1972. Um disco muito interessante produzido pelo Leno, quando o Leno, numa fase ali, que o Leno era bem próximo do Raul. Ouve aí um pedacinho.
Aqui na terra não há tempo para o amor, tristeza e solidão, é tudo que existe aqui. Ninguém na vida se conforma com o que tem, inveja é sempre alguém. O mundo é mesmo assim, quem vai mudar? Oh, oh amigo do disco voador, me leve com você pra onde você for.
O Jadson Alves escreveu para dizer que adorou o episódio, em especial porque a temporada começou com dois discos brasileiros na sequência. Mas ele confessou que achou o final do episódio triste, porque ele fala ali do período da queimada do Raul, entre aspas, né? Porque a gente fala que o Raul se consumiu na própria chama, nas palavras do Bial. Realmente, Jadson, é uma história humana bastante triste e a gente fica ali se perguntando se precisaria ser assim, né? Se poderia ser de outro jeito. É, reflexões interessantes, mas obrigado por escrever. O Gabriel Oliveira escreveu para lembrar que aquele incidente que eu conto no episódio chamado A Noite Negra das Visões, do Paulo Coelho, está retratada no livro As Valquírias. Diz o Gabriel, até ouvir o Discoteca Básica, eu achava que era um recurso literário usado por ele. É, pois é, parece que foi mais real do que a gente poderia imaginar. Por último, o Vinícius Chaves escreve para dizer uma coisa bastante importante. Ele diz assim, No episódio, você diz que o Raul nunca teve uma canção de tanto sucesso quanto Guita. E o que dizer de Carimbador Maluco, do disco do especial Plucked Plucked Zoom? É um compacto que vendeu muito. Muito legal você ter escrito isso, Vinícius, porque traz à tona uma discussão que é bastante importante sobre as informações que eu sempre tento passar aqui no Discoteca Básica. Que é o seguinte, cara, é a importância de um país ter um hit parade, uma parada de sucessos oficial. Por quê? Porque um país sem hit parade, como o Brasil, só pode comparar vendagens absolutas. E isso é muito injusto, porque o mercado, ele não é uniforme, ele não é homogêneo ao longo da história. Então, o que, que vendeu mais? Um disco do Roberto Carlos, que em 1966 vendeu 300 mil exemplares, ou um disco do Roberto Carlos na euforia do milagre econômico que vendeu 1 milhão? Um disco que vendeu 1 milhão no Plano Cruzado, o mesmo artista que vendeu 1 milhão no Plano Cruzado, ele não conseguia vender 200 mil logo depois, né? Quando o Brasil estava na lama de novo. Então, o Hit Parade, ele é proporcional ao país em que ele está, né? Então, isso vale tanto para álbuns, mas também para músicas. O Hit Parade de singles, que a gente sempre cita aqui no Discoteca Básica, ele é feito, sempre foi feito por um algoritmo, combinando vendagens com pedidos em rádios, com uma série de outros elementos ali para conseguir chegar num volume, num número que quantifique relativamente a parada. Se Guita tivesse sido lançado no exterior, a gente poderia dizer que chegou em tal posição da parada de sucesso e dizer, por outro lado, Carimbador Maluco chegou em outra posição. Mas a gente não tem isso. A gente tem apenas os números absolutos e, ainda assim, os números absolutos que eu cito, no caso de episódios brasileiros, são, via de regra, números extraídos da imprensa, né? E a imprensa, você sabe, né? A imprensa também divulgou que o Raul encontrou com o John Lennon, etc., né? Então, os números da época sobre Guita dizem que o single vendeu 600 mil exemplares. E no livro Não Diga Que a Canção Está Perdida, do JB Medeiros, sobre o Raul, ele diz que Carimbador Maluco vendeu 100 mil exemplares, né? Um sexto daquilo. Mas é muito difícil comparar em termos de sucesso. É muito difícil dizer com exatidão qual música fez mais sucesso. Inclusive, porque o Carimbador Maluco, ele era da trilha de um programa da Globo, um programa infantil da Globo, ele estava incluído na trilha daquele programa, ou seja, muita gente não comprou o single e comprou a trilha. Tudo isso seria medido numa parada de sucesso, mas não foi, né? Não existiu parada de sucesso. Os negócios do Brasil são sempre muito obscuros, nada é revelado, então a gente só pode ficar com essa comparação. Seja como for, o que eu quis dizer é que ele nunca mais teve um hit que combinasse, aliás, uma perenidade, um aspecto de clássico com um alcance popular, como foi Ouro de Tolo, por exemplo, né? Como foi Metamorfose Ambulante. Ele teve outros sucessos depois, sem dúvida nenhuma. Maluco Beleza, O Dia em que a Terra Parou, Carimbador Maluco, Aluga-se, Cowboy Fora da Lei, grandes sucessos, mas nenhuma música mais com esse status, né? Com essa envergadura que Guita alcançou. Mas eu achei muito legal trazer esse papo aqui para o Discoteca Básica, porque tem muito a ver com o nosso ofício aqui de falar de música, que é sempre muito difícil num país como o Brasil. E para terminar aqui, eu vou ler e sair correndo. O Simon Taylor escreveu que, ouvindo o episódio sobre o Guita, ele teve uma visão. Disse ele, abre aspas, um homem em uma torta flamejante veio a mim e me disse que se faça um livro do Discoteca Básica, fecha aspas. Será que é o mesmo homem da visão do John Lennon? Ah, o que os ouvintes acham disso? Falou em livro, eu já fico animado, né? Mas eu preciso saber se existem leitores, né? Então, fica aí a ideia do Simon, aliás, a ideia do homem na torta flamejante, para que a gente possa discutir semanas a fio. (Risos) E assim chegamos ao fim do quarto episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Programa que toda segunda-feira, ali no finalzinho da tarde, conta pra você a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Se você tá curtindo a série, não deixe de assinar o feed no seu tocador de streaming favorito, de compartilhar nas suas redes sociais, dar uma boa nota, comentar, enfim, aumentar a nossa relevância nessa selva online. E eu te convido também a me adicionar nas redes procurando por RAlexandreDB no Twitter e no Instagram. E claro, a fazer parte do nosso clube de assinantes, o Clube Discoteca Básica, onde você vai ter acesso a promoções e conteúdos exclusivos. Vai lá no clubediscotecabasica.com/assine e se informe melhor. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Muito obrigado a todos os ouvintes e até segunda-feira que vem.
Tudo certo. Parasol.